Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, um podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Meu nome é Alcides e estamos aqui para mais um episódio do Literatudo e, como sempre, na presença da analista de literatura, Josi Amato. E hoje conversaremos sobre mulheres escritoras e leitoras com a escritora, contadora de histórias e compositora Penélope Martins. Penélope é narradora de histórias, escritora, compositora, colunista de literatura no blog Toda Hora Tem História, consultora em projetos de leitura para editoras e articuladora do projeto Mulheres que Leem Mulheres. Ela também atua como narradora em livro áudio e no podcast Toda Hora Tem História. Participou como autora no Clube de Leitores de Portugal e seus poemas para adultos já foram publicados pelas revistas Malarmagens e Germina Literatura, além de coletâneas como Espantologia Poética das edições Meparió. Entre seus livros publicados para todas as idades estão Princesa de Coiatimbora pela editora Dimensão, Quintalzinho pela Bolacha Maria Editora, Patavina, Que Amores de Sons e Minha Vida Não é Cor-de-Rosa pela Editora do Brasil. Inclusive, Minha Vida Não é Cor-de-Rosa ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional em 2019 na categoria Juvenil. Teve também As Aventuras de Pinóquio pela Panda Books, que foi selecionado pelo programa Biblioteca Municipal de São Paulo em 2019. Tem também Bambam, a banda mais monstruosa do mundo. E Que Culpa é Essa? Todos pela editora Patuá. Vamos saber mais sobre Penélope Martins e o projeto Mulheres que Leem Mulheres. Tenham todos um bom episódio.
Olá, Penélope. Seja bem-vinda ao Literatudo. Como Alcides nos antecipou, o tema de hoje é Mulheres Escritoras e Leitoras. E para iniciar nossa conversa, gostaríamos de saber como aconteceu seus primeiros contatos com os livros e a leitura. Como a leitura chegou até a Penélope? E a partir de que momento ler outras mulheres foi significante para você?
Olá, pessoal do Literatudo! Que alegria estar com vocês para esse podcast, ainda mais com um tema super legal que me toca muito, que é Mulheres Escritoras e Leitoras. Eu sou a Penélope Martins, já fui apresentada, sou escritora e narradora de histórias e a palavra é o meu instrumento de trabalho. Essa paixão pela palavra, ela veio desde muito cedo na minha vida, porque a minha família era muito ligada à música, à experiência de reunir todo mundo para cantar, para compartilhar momentos de união familiar com a música. E eu ficava sempre prestando muita atenção nas letras que eram cantadas. Eu tinha um especial interesse em aprender as letras e de entender o que as canções diziam. Além, é claro, de contar com o afeto dos meus avós e tios e tias, meu pai, minha mãe, para me contar histórias, que isso também foi fundamental para mim. Mas com relação à música, algo muito curioso se deu. Eu era muito menina, eu tinha uma tia, irmã do meu pai, a mais jovem da família, que gostava muito do Caetano Veloso. E nós passávamos muito tempo, mas muito tempo mesmo, sentadas no chão da sala, escutando os discos do Caetano que ela tinha e lendo as letras nos encartes dos LPs, né, daqueles discos de vinil. E numa dessas viagens da gente, ouvindo música e lendo as letras, essa minha tia me disse que se eu entendesse uma canção do Caetano, eu ia me tornar uma mulher muito inteligente. E a minha tia era uma referência para mim. Então, ela foi uma mulher mediadora na minha vida, que me colocou em contato com um compositor poeta e que instigou em mim a vontade por combinar palavras e por ouvir assim, a sonoridade de cada palavra. Então, eu me lembro sempre de canções do Caetano em que essa mistura elegante de palavras acontece e não por acaso eu gosto muito do gênero poesia, escrevo muita poesia e leio muita poesia também. Aí na escola eu tive a oportunidade de ser aluna de professoras que fomentaram essa paixão pelo livro, aproximaram a minha vida, a minha experiência com a palavra falada, com a palavra que eu escutava nas canções, da palavra silenciosa na página do livro, mas que logo para mim passou a ser uma palavra falada também, porque meu imaginário já estava tão povoado de palavras cantadas que o livro era mais um lugar em que a história conversava dentro de mim e que eu escutava aquelas vozes, as vozes tanto dos narradores quanto dos personagens das histórias. E assim eu fui me formando uma leitora, estou me formando uma leitora, porque eu acho que essa formação, essa construção, né, de uma atitude leitora nunca vai terminar na vida da gente.
Penélope, há alguns anos você iniciou um projeto, no qual é criadora e curadora, chamado Mulheres que Leem Mulheres. Esse projeto teve programação presencial que incluía debates com autoras, narração de histórias, poemas em audiovisual, oficinas e estante de livros selecionados. Conta pra gente como que continua o projeto e qual foi a repercussão dessa programação presencial. E também em que lugares foi apresentada e, sobretudo, como as mulheres se sentiram ao se perceber representadas com eventos e atividades preparadas especialmente para elas.
Eu, como escritora, narradora de histórias, eu também fui me fazendo uma mediadora de leitura. Eu sempre pensei a leitura como um direito. Eu tenho formação também em direito, sou advogada, e para mim a leitura sempre esteve nesse lugar de um direito que as pessoas precisam ter acesso e precisam ter garantido. Porque através do domínio da escrita e também da interpretação daquilo que se lê, as pessoas podem exercitar a sua cidadania plena, né? Conhecer realmente os seus direitos. E foi assim que eu comecei um dos meus projetos, que é o Mulheres que Leem Mulheres, depois de dar uma formação para educadoras e perceber que aquelas educadoras estavam muito afastadas da leitura por vários motivos. As pessoas costumam dizer que os professores não leem com um ar crítico, mas os professores têm uma carga de trabalho absurda, é cobrado muito, né, desse profissional da educação, e o tempo vai ficando escasso e o cansaço, o esgotamento é tamanho, então a pessoa começa a ficar, eu acho que pouco estimulada a se presentear com algo que no dia a dia aparece como um instrumento de trabalho, como livro, porque o livro também está na escola como um instrumento de trabalho. Mas eu percebendo que essas educadoras estavam assim muito desestimuladas para a leitura, eu contei histórias de mulheres, de grandes mulheres, e resolvi fazer a página Mulheres que Leem Mulheres no Facebook, e isso depois virou um projeto presencial. Eu fiz a primeira vez no SESC em São Caetano do Sul, chamei autoras para debates, a gente organizou oficinas, depois esse projeto passou por outras unidades do SESC, foi até Cuiabá, e a experiência foi muito rica, porque o meu convite para as autoras, principalmente as autoras do debate, era que elas levassem não só a própria construção da escrita, mas também o lugar de leitora que cada uma assume. Então, o que elas leem, o que as formam, o que faz com que elas procurem na literatura produzida por outras mulheres um lugar de diálogo para que elas construam suas próprias narrativas. Então, essas experiências foram muito ricas. Continua aberta a página do Facebook e recentemente eu fiz uma página no Instagram com alguns poemas compartilhados e com uma galeria de fotografias das autoras, para que as pessoas também conheçam o rosto de quem escreve. É um projeto contínuo, mas é muito independente, então às vezes eu peço que as pessoas tenham um pouco de paciência comigo, porque eu tenho muitas ideias de compartilhar a leitura e tenho que dividir o meu tempo com todos esses projetos, mas eles estão lá e servem tanto como referência para as outras pessoas, como para serem compartilhados por quem quiser, aonde quiserem, de forma muito livre.
Penélope, há pouquíssimo tempo tivemos em São Paulo a inauguração da livraria Gato Sem Rabo, que é especializada em obras escritas por mulheres, primeira no país com essa especificidade. No momento em que muitas livrarias físicas estão fechando as portas, como você vê a abertura de uma livraria tão exclusiva? Acredita que livrarias desse tipo vêm fechar uma lacuna editorial existente? Há demanda para obras escritas particularmente por mulheres?
As livrarias, elas se tornaram lugares praticamente inexistentes, né, durante um tempo na cidade, e agora parece, embora esse quadro de pandemia tenha nos tirado das ruas, parece que voltou uma onda ótima, excelente, de livrarias inauguradas, né? A Gato Sem Rabo é uma das livrarias que apareceu dedicada às obras escritas por mulheres. Eu acho fantástico que tenham pego esse mote para fazer uma livraria especializada. Acho que esse encontro, né, esse motivo de encontro à autoria feminina pode direcionar realmente o encontro de várias leitoras e leitores também interessados nas diversas autorias femininas, assim como outras livrarias especializadas, como a Livraria 97, que em São Paulo também, que fica na Vila Mariana, que é especializada em literatura para infância e juventude e tem uma curadoria excelente da dona da livraria, uma livreira muito atenta, perspicaz no que faz, faz com que a experiência naquele lugar seja muito gratificante, né, para o leitor, porque ele encontra ali um acervo realmente preparado para atiçar a curiosidade do leitor e para fazer com que os limites sejam ultrapassados, né, os limites de conforto daquilo que a gente já conhece, para a gente se desafiar a conhecer outras coisas. Por outro lado, é inegável que a internet aproximou todo o consumidor de livro das livrarias virtuais. Só que a experiência, de fato, é muito diferente. E aí a gente vai cair de novo na figura do mediador, né? Porque o livreiro, ele é o mediador da livraria. O livreiro tem a experiência de lidar com livros e o gosto por conhecer o acervo com o qual ele trabalha, com o qual ela trabalha, para apresentar para os leitores que frequentam o espaço. Isso a gente não tem numa livraria virtual. Numa livraria virtual você tem que correr atrás sozinho. Então tem que ter a referência de outras pessoas, de outros lugares. Então, nesse sentido, os perfis que falam sobre leitura no Instagram, por exemplo, podem ajudar nessa mediação. Mas eu acredito que nada substitui o contato humano mesmo, a boa conversa. Na boa conversa a gente revela muito da gente. E aí, aquele mediador, aquela mediadora de leitura que é livreiro, vai conseguir capturar mensagens ali do que a sua leitura deseja. Então, é uma alegria a gente saber que novas livrarias inauguraram e a gente espera que elas permaneçam.
Esse foi mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. Focamos hoje no tema Mulheres Escritoras e Leitoras e conhecemos a escritora Penélope Martins. Penélope, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast.
Eu quero agradecer demais ao podcast Literatudo, aos Cides, a Josi e a todo mundo que escutou esse nosso bate-papo aqui delicioso sobre livros e leituras. Espero por vocês nos perfis Mulheres que Leem Mulheres, tanto na página do Facebook e no Instagram. E quem quiser entrar em contato comigo, é só mandar uma mensagem por lá mesmo, que a gente troca mais leituras. Um abraço e até a próxima!
Agradecemos também a audiência e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura e seus desdobramentos. Espero vocês!